Francisco, não sei se depois mais à frente aqui irás abordar aquela questão que se tinha proposto, mas agora tocaste num ponto que me fez lembrar, outra questão que também está, de certa maneira, ligada a esta, que é, tu mencionaste um exercício em específico, o chest press, para criar esse volume necessário, no músculo, no peito. Quando tu inicias, quando trabalhas com alguém que não tem experiência de treino, e que não seja atleta, porque já mencionaste que trabalhas com essa área, tu perdes, se perdes algum tempo a ensinar a base de movimentos pronto, relacionados que solicitem mais o peito, ou seja, se perdes tempo a ensinar ao aluno a fazer flexões. Se lhe dás até uma espécie supões, tipo, num plano orientado, mais individualizado para ele, para perceber como é que exerce a força, ou se tu simplesmente, ok, o objetivo dele é hipertrofia, eu não vou estar a perder tempo com isso, vamos em direção aqui à máquina e vamos começar a fazer o trabalho. Como é que é essa tua abordagem?
Primeiro, a minha abordagem é sempre individualizada. É sempre, vou ser mesmo sincero. Eu é que giro os templates para a minha equipa, eu é que crio os templates todos para a minha equipa e eles sabem todos. Os templates estão lá vazios, não há nada de treino lá dentro. Tens só as grelhas para tu preencheres com o que tu queres do treinador, da parte do treinador. Porque eu não acredito nada em tu teres. E se tu tivesse, tipo, imagina, um plano de 4 semanas já minimamente preparado que fosse só ajustar, nem isso. Porque para mim é a mesma individualização top e ponto final, tudo do zero. Pessoalmente, eu não trabalho com atletas iniciados, nem a nível presencial, porque já tenho a minha agenda presencial cheia, e não os aceito a nível online. E acho que só aceitei um cliente iniciado uma vez a nível online. Tá bem? Mas isso é pela característica das pessoas do meu público-alvo. Tá bem? O que eu faria, pensando na tua perspectiva enquanto treinador, a aceitar um cliente iniciado, porque eu não faço mesmo porque não quero, está bem? Já tive que o fazer no passado, quando comecei a minha carreira e tudo mais. Presencialmente, era aquela gestão. A pessoa que quer hipertrofia é iniciada, ela vai ter um treino de 30 minutos, 45 minutos, não é? Basta a maioria delas, se for presencial. Eu tenho tempo perfeitamente para fazer o trabalho de hipertrofia e depois para fazer o trabalho técnico com ela. Então, porque como ela precisa de tão pouco para hipertrofiar, o treino de hipertrofia dela fica feito se calhar em meia hora, se ela treinar 3 vezes por semana, que é um bom target para a maioria das pessoas. E posso usar os outros 15 minutos para trabalhar 15 minutos ou 30 minutos, ou o que for, para trabalhar a parte técnica. Porque, na verdade, eu dei este exemplo de chest press, mas é porque às vezes há pessoas que têm mesmo esta pressa. Eu não, eu sou apologista de. Ok, tu és inicial, ok, para te ensinar outras flexões, ou supino, ou afins, e até se calhar começaria a fazer o supino, plano com a barra, por exemplo, e depois é que iria fazer a chest press para trabalhar um bocadinho mais perto da falha. Porque também a aprendizagem neural, se tu deres ali umas cues certas, não se, e vai acontecer, tens pessoas que não têm muita coordenação motora, mas isso também se trabalha, e tu, enquanto profissional, desenvolves a forma de explicar às diferentes pessoas, e eu sou apologista de começares por trabalhar assim, começares a ensinar a técnica e depois passares para as máquinas quando necessário. Mas também dava para fazeres o oposto. Vá atenderes ao gosto da pessoa, estás a ver? Aquela vontade dela sentir o músculo arder ou o que fosse. Se fosse online, aí é muito mais difícil, mas é perfeitamente execuível. É mais difícil, a meu ver.
De sensibilidade em relação ao cliente com que tu deparas, não é? Porque há clientes que se sentem se calhar mais com uma maior à vontade para de certa forma exigir que querem sentir assim, há outros que se calhar até se deixam levar e olha, manda-me contra a parede, eu vou. E é tipo, se calhar tens essa sensibilidade que estás a descrever para ok, com este eu posso passar já para as máquinas, com este eu até tenho mais à vontade para o ensinar as bases, por assim dizer.
Tal e qual.
Será isso?
Se bem que eu acho que
Ok.
tu a longo prazo vais querer sempre dedicar tempo a ensinar as bases, porque vai-te acabar por ser, mesmo que hipoteticamente para aquela pessoa, imagina o supino plano com barra não tem o melhor alinhamento porque ela não tem a rotação do punho, nem a rotação interna do braço, não sei o quê, tudo bem, não é? Está bem, mas aquela pessoa provavelmente daqui a 4 ou 5 meses, o meu ginásio só tem uma chest press ela vai ter que rodar o exercício, porque já não tem mais para onde espremer aquela laranja.
Exato.
E se eu nunca lhe tiver ensinado, eu não tenho, não lhe dou condições para ela cumprir o princípio da variação, por exemplo. E eu, enquanto PT, aí estou a falhar imenso, enquanto missão de PT pessoal, porque não estou a ensinar nem estou a tornar o meu aluno autónomo. Portanto, vamos. Ok, está certinho. Frequência. Tudo pronto para a frequência? Esta é muito simples. Frequência é muito simples. Quantas vezes é que eu vou estimular o que quer que seja por unidade de tempo? Está bem? É também a variável que vai responder à pergunta eterna que toda a gente recebe no Instagram quando abrem caixa de perguntas, que é qual o melhor split ou a melhor rotina de treino? Como é que eu devo dividir o meu treino? Pois a resposta é muito simples. Depende. Top. Parabéns. Votámos no depende. Não. Depende de várias coisas. Em primeiro lugar, o nosso objetivo para ganhar massa muscular significa que eu tenho que impor ou induzir o maior número de estímulos para ganhar massa muscular. Se eu tenho um calendário e se isto funciona ondulatoriamente, eu quero passar o máximo de tempo lá em cima. Ou seja, se ele vem para cima, eu estimulo e depois ele vem para baixo, então eu quero passar o máximo de tempo lá em cima. Ok? E para isso, eu tenho que responder a estas três questões. Para eu saber a frequência ideal, são estas as três questões e que vão diferenciar para todas as pessoas. Está bem? Questão número 1. Quanto tempo é que cada músculo demora a recuperar após cada treino? Quanto tempo é que eu dou? Eu estou aqui no meu nível de performance, não é? Aquela curva estímulo-recuperação-adaptação. Quanto tempo é que eu demoro a recuperar? Quanto tempo é que eu depois demoro a crescer na parte da adaptação? E depois, durante quanto tempo é que cada treino vai estimular este crescimento muscular? Está bem? Estas são as três perguntas que vão responder à frequência. Está bem? Porque depois, isto tudo vai mudar se eu mudar o meu protocolo de treino. Porque se eu fizer duas séries de leg extension à segunda-feira, eu se calhar estou recuperado na terça-feira. Mas se eu fizer cinco séries, se calhar só recupero na quarta. Ou em vez de ser duas de leg extension, forem duas de agachamento ass to grass, se calhar também só recupero na quarta. Estás a perceber? Então, esta vai ser sempre a lógica de pensamento. A evidência, o que ela nos diz, e para começarmos, para termos uma baseline, é que nós devemos distribuir o nosso volume semanal em dois treinos por semana. Ou seja, se aquela pessoa ia fazer 20 ou 10 séries de peito, eu devo dividi-lo pelo menos em dois treinos por semana. Ou seja, um treino de 5 séries, outro treino de 5 séries. Um de 6 e outro de 4. Porquê? Primeiro, em termos de evidência, é sempre tão bom, ou na maioria das vezes melhor, do que meter essas 10 séries todas num só treino. Entre treinar aquele músculo duas, dividir aquilo em 2, 3, 4 ou 5 vezes, segundo a evidência, não há grandes garantias que seja melhor. Às vezes é pior, outras vezes é melhor, outras vezes é igual. Portanto, o duas vezes por semana é o top. Está bem? Porquê que é o top? Vamos pensar nisto. Primeiro, quando nós estimulamos hipertrofia, nós elevamos a síntese proteica no máximo 72 horas, se o gajo for totalmente iniciado. Só vai para além das 72 horas se tivermos a injetar qualquer coisa para dentro. Está bem? Porque 72 horas é para iniciados. A vasta maioria dos atletas treinados vão estimular a síntese proteica durante 24, 36, no máximo 48 horas. Ok? O que significa que se eu demoro mais do que essas 72 horas a treinar esse músculo, treinei o músculo segunda, se eu só volto a treinar na próxima segunda, eu aproveitei 72 horas, mas depois o resto todo da semana foi em vão. Foi tempo que eu podia estar a estimular a síntese proteica e não estou a estimular. Está bem? Ou seja, eu quero bater no mesmo músculo sempre que a síntese proteica acaba. Isto é o ideal. Ok? Depois, temos ainda a problemática de se eu agregar todo o meu volume dentro de uma sessão, imagina que eu tenho que fazer 20 séries de peito. Faço as 20 séries de peito numa sessão. Vamos pensar em quadríceps mesmo, que é para ter aqui a ideia toda. 20 séries de quadríceps numa sessão. O que é que acham que vai acontecer depois de eu fazer 4 séries de leg press, 4 séries de X squat e mais umas 4 séries de leg extension. Os meus quadríceps vão estar lá, pois vão. Mas o que é que acontece em cada série estimulante? A acumulação de fadiga. O que é que essa fadiga compromete por definição? Fadiga compromete a performance nas séries seguintes, temporariamente. Então, se eu estava a conseguir recrutar 100% das minhas unidades motoras e conseguir gerar 100% da tensão mecânica na primeira série, na segunda já só gero 98, 96, 94. Aliás, na verdade é mais exponencial, é tipo 100%, 98, 92, 85, 70 e assim. Portanto, há um ponto a partir do qual, isto já foi estudado várias vezes na evidência científica e parece apontar ali para as 10 séries, um ponto a partir do qual fazer mais do que 10 séries por músculo por sessão de treino começa a ser contraprodutivo. Porque eu já não estimulo o crescimento, já não estimulo mais o crescimento, ou seja, já bati no teto da síntese proteica, eu já só estou a danificar mais células. Então, quando isto acontece, eu estou a perder ganhos. Está bem? Agora, mais uma vez, isto vai depender tudo da tal seleção de exercícios e tudo mais, mas idealmente o que nós queremos é pegar no meu volume semanal e dividi-lo em pelo menos 2 sessões de treino. Está bem? Mas será que isto significa que uma vez por semana é mau? Não. Não necessariamente. Primeiro porque a diferença entre treinares 2 e uma vez por semana não é assim tão gigantesca, está bem? Eu quis vos dar o que era o otimizado, mas do otimizado para o não otimizado, a diferença se calhar ali 10, 15% nos resultados não é esmagador, está bem? Até o facto, muitas vezes não são sempre significativas, porque se eu por acaso tenho uma bruta qualidade de treino, levo cada série pertíssimo da falha com uma qualidade abismal, nós vamos ver bodybuilders de topo, e bodybuilders, estou a falar de atletas mesmo, cujas necessidades, por exemplo, de treino para posteriores são 6 séries por semana e está no melhor volume para eles. Para eles, se calhar, não faz sentido dividir aquilo em 2 treinos, basta-lhes dividir em 1. Está bem? Podem dividi-lo para bater as 2 vezes, naquela frequência semanal, mas não precisam. Está bem? Outro cenário muito plausível, e é muito por aqui que começou a ideia de treinar um músculo uma vez por semana ser bom, é porque muitos dos compostos que são utilizados na química do bodybuilding atuam no tecido muscular, mas não atuam nos outros tecidos. Por exemplo, tecido articular, tecido conjuntivo. O que é que acontece? O meu músculo recuperou a tempo de eu bater naquele peito, por exemplo, 3 ou 4 vezes por semana, porque a testosterona que eu estou a meter faz o meu peito recuperar depressa. Mas os meus ombros ainda não recuperaram, porque para além disto, da diferença que a droga cria no corpo, os tecidos articulares e afins tendem a demorar mais tempo a recuperar após o treino, também. Por isso é uma das razões pelas quais muitas vezes os atletas que fazem administração de esteroides anabolizantes treinam uma vez por semana e têm muito sucesso com isso, além do facto de a testosterona vai manter a síntese proteica elevada mais tempo. Portanto, se a pessoa gosta mesmo muito de treinar um músculo por semana, por dia, bro split, não vão ter grandes perdas de performance ou de resultado. Se é o ideal, não. Se vai gerar mais dores musculares no dia seguinte, vai. Agora, isso pode ser bom para alguns que gostam de sentir, e isso vai ser um mecanismo motivador. Vai ser mau para outros que não gostam de sentir, ou que querem otimizar os resultados. Aqui, o que é que eu sugiro? Senta-te com a pessoa. Eu sugiro sempre ao início, as 2 vezes por músculo por semana. E o feedback geral é que realmente sinto muito mais qualidade no meu treino, realmente não tenho aquelas dores musculares ridículas, mas cada vez que vou treinar sinto-me bem e bato muito mais a performance. Pá, mas quando há pessoas que realmente não gostam dessa ideia e precisam daquela sensação de um pump maior ou de grandes dores musculares, pá, tudo bem, segue-se 1 vez por semana. Também não se vai perder assim grande coisa. Okay? Também pode ser particularmente útil em pessoas que têm horários muito rotativos, está bem? Mas que tendem a ter que fazer os treinos. Estou-me a lembrar agora porque tenho um aluno nesse cenário que trabalha muitas vezes por turnos em hospitais e faz turnos muito malucos. Às vezes, para ele, para conseguir bater o volume todo semanal dos vários músculos, é mais fácil contar que ele vai só fazer 3 treinos da semana e que às vezes vão ter que ser os 3 seguidos, tipo segunda, terça e quarta, ou às vezes segunda, terça de manhã e terça à noite. E eu aí se calhar prefiro fazer peitoral e tríceps e ombros num treino, costas e bíceps e deltoide posterior no outro, pernas no outro. Porque se eu ficar à espera de fazer tipo uma distribuição de duas vezes por semana, vai haver muitas vezes, vai haver overlap. Eu não tive tempo de recuperar entre cada músculo. Está bem? Até agora. Mais dúvidas, malta? Ok, vou seguir.